Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o GE São Paulo número 194. Mais um jogo de Sul-Americana, mais uma vitória para o Tricolor e novamente os reservas, mas Rogério Ceni não gosta de falar que são reservas, né? Ele deixou claro na entrevista coletiva que não há reservas e nem titulares. Então, além da vitória que a gente vai comentar aqui por 2-0 sobre o Everton, também vamos comentar essa questão de titulares e reservas, porque o São Paulo está chegando num momento aí de muitas disputas. Nos próximos capítulos aí da saga Tricolor vai ter Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. E vou colocar já José Edgar de Matos para a gente fazer esse debate aqui sobre a vitória, sobre time titular e reserva. Seja bem-vindo, Zé. Quero primeiro saber de você como é que você viu ontem esse time misto, né? Esse time alternativo aí que o Rogério Ceni colocou em campo, que alguns jogadores ali a gente pode comentar que será que tem espaço no time principal? Seja bem-vindo, Zé.
Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Boa madrugada nem tanto, já que estamos de plantão nesse feriado, né? Então a gente tem que ficar mais comportadinho para cobrir o São Paulo e trazer as melhores informações para os torcedores e torcedoras. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para os torcedores e torcedoras que nos ouçam também nessa edição do podcast. E foi um São Paulo que, protocolar, diríamos assim, assim como da primeira rodada, o São Paulo fez o que tinha que fazer contra o Everton, né? E mostra uma disparidade técnica nesse grupo do São Paulo, porque mesmo com uma equipe alternativa, com uma equipe reserva, e embora o Rogério possa recusar, né, esse termo para abordar a maior parte dos jogadores que entraram no Morumbi na última quinta-feira, não tem como não dizer que eles são jogadores reservas, pois nas partidas mais importantes, e por exemplo, o São Paulo prioriza o Campeonato Brasileiro, prioriza esse início de Campeonato Brasileiro, e são jogadores que geralmente aparecem como suplentes. Mas o São Paulo enfrentou um Everton, eu já esperava um pouco, né, até pelo material que a gente estudou do Everton, nos dias anteriores ao jogo. O Everton é uma equipe bem organizadinha, assim, né? Uma equipe com um bom toque de bola, que chegou a ameaçar São Paulo, mas a diferença de qualidade individual mesmo dos jogadores ficou bem evidente, assim, e o São Paulo soube aproveitar muito bem as bolas paradas para construir a vitória, né? Alguns jogadores que eu acho que podem reaparecer no time titular, não só porque ele anotou o primeiro gol, né, da partida de ontem, mas para mim teve uma atuação muito boa. Aliás, fez um duelo muito interessante com o Di Chorio, o camisa 7 do Everton, que talvez ao lado do camisa 10, o Cuevas, né, sejam os dois melhores jogadores tecnicamente do Everton. O Arboleda fez um duelo muito interessante com esse centroavante Di Chorio, ele e o Miranda, né, também, mas muito o Arboleda, porque é um jogador forte, um jogador que saia muito da área, e o Arboleda conseguiu vencer a maior parte das disputas e ainda ofensivamente colaborou. Eu acho que o Arboleda, né, desses 11 que entraram ontem, com exceção do Igor Gomes, né, que foi o capitão e é o titular do time hoje, eu acho que é o jogador mais carimbado ali para ocupar uma vaga na zaga, embora, obviamente, Léo e Diego Costa estejam bem e sejam muito elogiados por Rogério Ceni, principalmente pela capacidade de sair com a bola. É o São Paulo que apresenta mais do que possibilidades para a vaga de titular, possibilidades de opções para o Rogério mesmo, né? Ontem foi um dos jogos mais maduros do Thales Costa, né? O Thales Costa fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, mas foi um jogador que conseguiu dar uma dinâmica ali no meio campo, apareceu bem durante boa parte do jogo, e é um jogador que o Rogério pode contar. Aliás, Cotia sempre trazendo opções, né, quando o Rogério menos espera. E eu acho que o Thales Costa é um acerto destacado da partida contra o Everton, mas é difícil tirar muitas conclusões, né, diante desse cenário todo que eu citei agora, né? Uma equipe de jogadores que estão sendo reservas do São Paulo, que podem vir a ser titulares, mas hoje eles são reservas, e diante de um aniversário tecnicamente bem abaixo. Mas São Paulo cumpriu a obrigação dele e já cria uma gordura interessante ali que pode poder fazer o Rogério trabalhar com ainda mais tranquilidade essa Copa Sul-Americana, né? Porque afinal são dois jogos, duas vitórias, e o foco do São Paulo é o início do Brasileiro, tanto que O pessoal descansou ontem, né? A maior parte do. Alguns chegaram a jogar, né? O Calleri entrou no segundo tempo ali, o Gabriel Sara e o Nestor, que são dois titulares também, né? O Sara ficou fora, ganharam alguns minutos, então foi uma partida importante para o Rogério encontrar novas opções, né? Ou maturar novas opções e dar rodagem, dar minutos para alguns nomes diante do jogão que vai ter domingo às 16 horas no Maracanã contra o Flamengo. É um São Paulo que tem cumprido sua função e cumprido seu papel na Copa Sul-Americana, afinal, dois jogos, duas vitórias, e, se eu não me engano, é um dos únicos times, né, com 100% de aproveitamento, e já, né, traça um caminho sólido para conquistar a vaga, afinal, né, só o campeão vai para as oitavas de final da Sul-Americana.
É uma coisa interessante aí que a gente pode destacar, né, do Rogério Ceni, que está dando muito certo. Eu acho muito acertada essa postura que ele adotou, essa estratégia que ele adotou de mesclar os jogadores estão, ele sabe que o nível técnico da Sul-Americana é um pouco mais baixo, então ele está colocando ali jogadores para rodar, e você foi perfeito aí nas análises que você fez de Arboleda, pode ter uma chance no time titular, o Igor Gomes vai ter uma disputa agora com a volta do Gabriel Sara, né, e com o Nestor retornando aí. Não sei se ele perde essa vaga, ele foi capitão do time ontem, fez mais uma boa partida, né? É que o time não ajudou, né? O ataque não ajudou ontem, estava um pouco bagunçado, o ataque, o Juan praticamente não tocou na bola, o Luciano buscando muito jogo atrás, e aí o Luciano, quando busca jogo atrás, ele fica longe do gol e, consequentemente, vai ficar mais longe de fazer o gol. Então foi um ataque um pouco bagunçado no primeiro tempo, no segundo tempo ajeitou um pouquinho ali com algumas entradas de jogadores mais rodados na temporada, mas eu acho que a estratégia está muito certa, está muito boa essa forma com que o Rogério está levando, porque os jogadores hoje, a gente não vê desgaste nos jogadores, né? Foi até uma matéria que o Zé fez aí no GE, que mostra que o DM está livre, né? O DM está liberado, o Valsi já começou a fazer alguns treinos com o elenco. Foi perguntado ontem, né? Perguntei para o Rogério ontem sobre o Valso, ele disse que não tem uma previsão, porque é muito peculiar esse tempo ausente dele, então eles acreditam, pelo que eu conversei ali, no mínimo um mês e meio assim para o Valso voltar. Não espere você, torcedor, que vá retornar logo, porque estão com muita cautela em cima dele, ele está longe de um retorno, mas quem diria, o DM do São Paulo vazio depois de um 2021 trágico, né, nessa questão. Era a gente aqui no GE fazia matéria em cima de matéria sobre lesões, sete jogadores no DM.
E 20. Irritava o pessoal lá, né?
Porra, se irritava, mas não tinha o que fazer, né? Era um fato, a gente só destacava o fato. Irrita mesmo porque é ruim para o clube, é ruim para a instituição como um todo. Então, Rogério, ele tem conseguido fazer com que os jogadores rodem, não se desgastem. Ontem, por exemplo, né, quatro titulares não foram nem relacionados. Foi o Éder, o Pablo Maia, o Léo e o Diego Costa. Então aí você já vê como o time consegue se dar bem, né?
E aí o Jandrei acabou ficando fora de última hora também, né?
Foi inusitado, porque o São Paulo não teve ninguém no banco, nenhum goleiro no banco de reservas. Se machucasse, quem você colocaria, Zé? Vamos supor que Volpi se machuca ou Volpi tem alguma expulsão. Quem iria para o gol São Paulino?
Aliás, rolou essa discussão ontem na redação, foi bem engraçado. Por altura e tipo físico, eu acho que uma boa opção seria o Andrés Colorado, né? Que é o jogador mais alto do elenco. Mas a Laura Fonseca, né, nossa querida produtora, né, trabalha na televisão, trabalha junto com a gente, ela falou uma coisa que me pegou e que eu acho que seria o que iria acontecer no gramado.
Antes de falar, deixa eu dar minha opinião, que era o Luciano.
Exatamente, foi o que ela falou. Fala, o Luciano é o cara louco do elenco, é o cara que vai pegar. Não, eu vou pro gol, eu vou assumir a responsabilidade. Acho. Então, eu acho que o palpite dela seria certeiro, seria o Luciano.
Posso falar uma coisa? E se ele erra, se ele faz um frango, a torcida ia aplaudir. Luciano, ia gritar o nome do Luciano.
Certeza, certeza. Quem não era São Paulino tava, e não é jornalista, que não torce para qualquer coisa que aconteça, simplesmente acompanha o jogo. Tava torcendo pelo entretenimento ali, né? De dar algum pequeno belo com o Volpi, óbvio que é uma brincadeira, né? E ainda bem que não aconteceu nada, né? Porque o Volpi pôde ter uma atuação. O Volpi teve um lance ali que ele quase se complicou ali no final do primeiro tempo, né? Deu. O Volpi às vezes não se ajuda, né, nesse tipo de lance e tudo mais. Mas ainda bem que não aconteceu. O Jandrei, né? Só para trazer a informação para o torcedor, ele não treinou nessa sexta-feira, né? Ele permaneceu na academia, mas, né, não deve ser problema para domingo. Vamos ver como vai ser a evolução dele para esse sábado.
Nem por
É, o
treino,
Jandrey,
sabe?
pelo que eu soube, foi uma virose, né? Ele teve ali vômitos e diarreia, e aí ele não. Ele provavelmente hoje ele estava se hidratando, né? Ele estava fazendo hidratação, não tinha condições. Deve. Todo mundo aqui que está ouvindo já sofreu isso aí. Você sabe como você acorda no dia seguinte, parece que passou um trator em cima do seu corpo. Então você tem que tomar muito líquido, tomar muito
Isotônico, água de
isotônico.
coco.
Exatamente. Eu não ia fazer a propaganda aqui, eu fiquei, como é que é o nome? Como é que é? Isotônico, muito isotônico. Já que não paga o patrocínio, eu não vou falar, né?
É isso. Se
Então
quiser
não, não...
patrocinar também, só bora, só chegar.
Exatamente. Aí, Zé, eu queria só tocar numa questão antes da gente passar aí para o Brasileirão, porque tem Flamengo domingo. Jogo duro para o São Paulo no Maracanã. Queria falar sobre um jogador em específico com você, que é Patrick. O Patrick ontem entrou no meio de campo e parecia totalmente perdido. Ele tentou uma primeira arrancada pela lateral esquerda ali, a bola foi para fora, ele se atrapalhou, a torcida já começou a ficar um pouco bravo com ele. Só que de repente, Patrick vai para a lateral esquerda e começa a jogar muito. Até o Ceni falou isso na coletiva, né? Falou: ó, o Patrick começou no meio ali com um pouco de problema, mas surpreendeu, fez um lance bonito na linha de fundo e tal, tal, tal. O Patrick, Zé, o que que você acha que acontece com ele? Ele não se encaixou nesse São Paulo ainda, né?
Aliás, talvez esses minutos na lateral esquerda tenham sido os melhores minutos do Patrick com a camisa do São Paulo,
Claro.
né? Porque, assim como o Nicão, é um jogador que tá precisando, né, se adaptar, ainda não tá bem inteirado, bem encaixado no esquema do Rogério Ceni. Mas eu acho que, além da questão tática e técnica do Patrick, há uma fundamental questão física dele, porque talvez ele tenha sido um dos jogadores mais prejudicados nesse sentido, porque ele se machucou muito cedo, né? Ele se machucou. Basicamente na no, no, não na pré-temporada, né, mas quando os jogadores ali estavam esquentando as turbinas para a temporada, né? O Patrick se machucou depois do segundo jogo de São Paulo. Aliás, tinha sido o primeiro jogo dele como titular. O Patrick só foi jogar 45 minutos agora, né, essa semana aí, uma semana atrás. Então, é um cara que precisa de mais minutos, né, um cara que precisa de mais tempo de jogo para poder se encaixar. Ontem foi engraçado porque na posição dele, né, por onde o Rogério e o São Paulo, né, têm a ideia dele jogar, ele não foi bem. Quando ele atuou mais recuado ali, e aí ele foi bem e teve os seus melhores momentos. Eu acho que o Patrick é um cara que ainda tem que entrar na melhor forma física, e não por questão de peso, né, até porque o São Paulo não. A gente conversa com as pessoas, o Patrick não tá, né, muito fora do peso ideal e tudo mais. Mas é um cara que precisa de ritmo para encontrar esse melhor preparo físico de jogo. E aí eu acho que só a partir daí, né, a gente vai poder enxergar a melhor versão do Patrick e ver o que ele é capaz de fazer com a camisa do São Paulo. Mas eu acho que essa questão física pesa muito contra ele nesse momento. E aí, obviamente, vai depender do Rogério dar mais minutos, dar um pouco mais de tempo. E aí entra a Copa Sul-Americana. Aí justamente entra a Copa Sul-Americana, que é a competição na qual o São Paulo tem usado mais jogadores reservas e o Patrick vai ter mais chances, mais minutos de ganhar a confiança do Ceni. E a Copa Sul-Americana, só para encerrar meu comentário, foi importante, por exemplo, para o Toró. O Toró foi bem no jogo contra o Ayacucho, né, no segundo tempo da partida contra o Ayacucho, ganhou chance contra o Atlético Goianiense, no Atlético Paranaense, na estreia do Brasileirão, deu até assistência para o gol do Luciano na goleada por 4-0. E ontem ele já foi titular na partida contra o Everton. Então, mostra que o Ceni está bem atento ao desempenho na Copa Sul-Americana e que jogadores que ganhem confiança e que, né, colaborem bem para uma boa atuação de São Paulo vão ganhar chance no Brasileiro. E aí é onde o Patrick pode aparecer, ganhando minutos na Sul-Americana, recuperando a forma física, atingindo a melhor forma física para poder colaborar da melhor forma possível para o time de São Paulo, porque hoje ele está bem atrás ali do meio-campo titular, né? A maior parte, né, formada por garotos como Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, enfim, Igor Gomes também.
É isso, então a Sul-Americana servindo aí como um laboratório para o Ceni, aquele que for, é como se fosse um vestibular, né? Quem for bem na Sul-Americana ganha chances, ganha mais minutos no Brasileirão, é o que a gente vai acompanhar aí, né, nos próximos capítulos. São Paulo que volta para a Sul-Americana só contra o Jorge Wilstermann agora, no final do mês, né, mais precisamente no dia 28 de abril contra o Jorge Wilstermann fora de casa. O São Paulo que está bem tranquilo, né, para a gente fechar o assunto Sul-Americana, está no grupo D com 6 pontos. O Ayacucho ganhou o jogo dele contra o Jorge Wilstermann, foi a 3. Jorge Wilstermann com um ponto e o Everton com um ponto. E aí só, o Zé tinha falado, né, que o São Paulo era o único com 100%, mas o Atlético Goianiense, Ceará e Racing também estão aí com 100% de aproveitamento. O Atlético Goianiense fazendo uma campanha interessante, hein? Ganhou da LDU de 4-0 e do Defensa e Justiça de 1-0. O Atlético Goianiense fazendo, vai ser boa essa Copa Sul-Americana. Quando afunilar, né, quando chegar nas fases finais, quem sabe o Ceni é demovido da ideia de colocar reservas, eu acho que aí ele vai começar a colocar os titulares aí, porque é um título possível. Se você pegar os jogadores, os times que tem aqui, São Paulo com apoio do Morumbi, jogando bem fora de casa aí, é possível esse título. Acredito que São Paulo deveria começar a pensar num possível título de Sul-Americano. Você não acha não, Zé?
Acho que sim, Edu. Acho que o São Paulo é um time que, por exemplo, no Campeonato Paulista foi se encorpando com a competição e chegou forte, né, numa reta final. E a competitividade da Copa Sul-Americana nesse início permite ao São Paulo poder trabalhar melhor esse elenco e também se encorpar como elenco para as fases finais. Obviamente, imaginar o São Paulo disputando a final em Brasília lá no fim do ano tem N fatores, né? Primeiro é a evolução da equipe, né? Óbvio. Mas aí vem os times da Libertadores, vem quem vai enfrentar e tudo mais. Mas eu acho que neste início de Copa Sul-Americana, e não somente pelos resultados, mostra que São Paulo é uma das principais forças desse torneio. Né? Tem o Racing, que também é muito forte. O Atlético Goianiense começou muito bem. Há times que a gente não tem como descartar, como, por exemplo, o Santos, que é uma equipe ainda em formação, né, com a chegada de reforços. Basicamente, muitos reforços estrearam na vitória contra o Independente, né? Aliás, contra o Universidade de Quito, né? No meio da semana. Então, tem algumas equipes boas, como o Barcelona de Guayaquil, que eu acho que é uma equipe que chega forte, né? Semifinalista da Libertadores do ano passado. Mas o São Paulo é aquele time que está no famoso bolo ali, né? E aí vai depender da própria evolução de como o Rogério Ceni vai encarar essa Copa Sul-Americana no momento de afunilar, para a gente colocar o São Paulo na briga por semifinal, por final, enfim. Mas é uma equipe que tem elenco e tem futebol, né? Tem mostrado futebol para se colocar nesse bolo aí. Vamos ver, dependendo da evolução e também da chegada de reforços. Na final tem a janela do meio do ano ali que pode bagunçar bastante essa balança aí.
Tem razão, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer aí no meio do ano com o São Paulo. Mas, passando a régua então na Sul-Americana, vamos pular aqui para Campeonato Brasileiro, porque domingo às 16h no Maracanã, o São Paulo já tem jogo duro aí contra o Flamengo. Vai ser o reencontro de Rogério Ceni com o Maracanã pelo São Paulo, né? Depois de toda aquela polêmica que você, torcedor, bem já sabe, muitos aí que estão nos ouvindo ficou chateado com o Rogério Ceni por falar que a atmosfera do torcedor do Flamengo era diferente, do Maracanã, e ele deve encontrar o Maracanã lotado, né? Domingo, 16h, com o Flamengo precisando vencer, deve ter casa cheia lá no Maracanã. E aí Rogério Ceni já está preparando esse time, fez um treino nessa sexta-feira com os titulares que devem ir a campo. Aquele time que você já está cansado de saber, né? Provavelmente Jandrei deve treinar amanhã normalmente. Na lateral direita, Rafinha, Léo, Diego Costa e o Wellington na esquerda, Pablo Maia. E aí eu acho, pelo que eu vi ontem, que ele vai de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Tô com essa impressão, porque ele colocou ali para jogar 30 minutos, os caras deram uma resposta legal, principalmente o Nestor, deu chute de fora da área, conseguiu algumas jogadas. E Alisson, Éder e Caleri lá na frente. Você acha, Zé, contra o Flamengo, ele vai colocar Gabriel Sara e Nestor, ou você acha muito arriscado ainda? Você teria mais cautela aí, colocaria Nicão? Como é que você iria?
Cara, eu acho que o Gabriel Sara, talvez eu desse uma preservada no início do jogo e começasse com o Igor Gomes mesmo, né? O Gomes tá...
Tem Igor Gomes. Pelo Igor ter jogado ontem os 90 minutos, eu fiquei muito na dúvida, porque ele dá um pitaco na coletiva, que ele fala assim, se os jogadores que jogaram hoje jogarem no domingo, eles vão pro departamento médico. Isso daí me deixou com a pulga atrás da orelha sobre o Igor Gomes.
Pode ser. E talvez até tenha, né, já projetado esse jogo de domingo sem Igor Gomes, dando a moral de dar a faixa de capitão para ele, né, na partida. Faz
Exato,
sentido esse raciocínio.
Exatamente.
Faz sentido esse
Porque
raciocínio.
Assim, tinha Miranda e Arboleda. A faixa de capitão foi pro Igor Gomes.
Exato. Não, faz todo sentido esse raciocínio. Faz todo sentido. Eu acho que talvez Nicão possa aparecer, mas diante do Flamengo, da necessidade de competição que você tem contra o Flamengo no Maracanã, a melhor opção para o Rogério seria mesmo contar com Gabriel Sara, Alisson e Rodrigo Nestor ali, né, na frente do Pablo Maia. Acho que no time ideal de São Paulo, talvez esse seja o time ideal na cabeça do Rogério. Talvez o Gabriel Sara jogando na do Alisson e o Igor Gomes voltando para o time, né? Enfim, eu acho que é um São Paulo perto do ideal e seria uma melhor versão para pensando num jogo contra o Flamengo. Até porque o Gabriel Sara é um cara que consegue combater ali no meio campo. Rodrigo Nestor já jogou até de primeiro volante, mas é hoje o jogador, o camisa 10 do São Paulo, quem joga mais adiantado. Alisson é um cara que sempre recompõe também, está sempre disposto a fazer esse trabalho sujo, né, como diz o Rogério Ceni. Então, eu acho que a melhor opção seria esse quarteto de meio campo mesmo, até porque a gente já está vendo que, taticamente, o Rogério já meio que definiu como que é o São Paulo, né? É o São Paulo com quatro zagueiros, com um volante ali, com três caras mais à frente, né? Um deles voltando mais e dois atacantes na frente, né? Um flutuando mais, no caso é o Éder, né, no time titular, e o Calleri também, que se movimenta bastante, mas é o cara de maior referência. O desenho tático do São Paulo já está aí e já está meio definido, né? Aí depende, obviamente, das peças e das características de cada peça que o Rogério tem à disposição. Mas eu acho que para um jogo contra o Flamengo no Maracanã, a melhor versão seria com o Gabriel Sara, se tiver bem fisicamente, se suportar bem pelo menos 60, 70 minutos de jogo. O Rodrigo Nestor, que eu acho que esse problema físico é menor, já que ele teve um afastamento só de uma semana. E o Alisson, né, que é um cara que descansou, né, que vai chegar inteiro fisicamente para a partida contra o Flamengo. Porque São Paulo, para vencer o Flamengo, embora o Flamengo não esteja na sua melhor versão, né, com o cara, com o Paulo Souza, mas é um time muito perigoso, é um time de muita qualidade. E o São Paulo vai ter que competir, né? E eu acho que a melhor maneira para o São Paulo competir em alto nível é ter esses caras no meio campo. E, obviamente, a gente falou de 12 jogadores, né? Tem o Arboleda também ali, que seria esse 13º titular, mas eu acho que, até por esse raciocínio do Rogério, a zaga ali deve ser o Léo e o Diego Costa. Eu, se fosse o Rogério, com todo mundo bem de saúde, eu iria com o Jandrei, eu iria com o Rafinha, eu iria com o Diego Costa, Léo e Wellington, eu iria com o Pablo Maia, eu iria com o Gabriel Sara, eu iria com o Rodrigo Nestor, eu iria com o Alisson, eu iria com o Éder, eu iria com o Calleri. Essa seria a minha assinatura de escalação para a partida com o Flamengo.
Eu não iria, eu mudaria, eu vou ser polêmico. Eu colocaria Diego Costa, Arboleda e Léo na lateral esquerda. Porque o Arboleda, para parar o Gabigol ali, eu acho que ele tem mais estatura, ele tem mais experiência.
Uma boa opção.
E assim, o Arboleda vem alta, jogou muito no jogo de quinta-feira contra o Everton, foi o melhor para mim do jogo, não só por conta do gol, desarme, por cima.
Joguei alto nível, sim.
Alto nível. Eu iria de Diego Costa, Arboleda e Léo.
É uma boa opção também, uma ótima opção.
Você fica com menos velocidade na esquerda, né? Porque o Wellington é motorzinho ali, mas...
Vai ser um problema que o Rogério, diríamos, gosta de ter, né? Porque se ele reclamava de opções no ano passado, agora, né, ele não pode mais reclamar de muitas opções, porque ele tá tendo um elenco mais farto, né, para esse momento da temporada.
E aí, podemos ter a presença na lista de relacionados de André Anderson pela primeira vez. O André Anderson, que treinou essa semana inteira no São Paulo, foi anunciado na segunda-feira, treinou durante essa semana e pode ser uma novidade na lista de relacionados de domingo, que é a nova contratação, veio da Lazio, a gente falou bastante dele aqui no podcast passado. E o Rogério também falou sobre ele, falou que é um jogador muito dinâmico, que a análise de desempenho apresentou o nome para ele, ele começou a observar e gostou, já disse ali que ele vai brigar junto com Igor Gomes, Gabriel Sara e Nestor, que ele tem uma capacidade de jogar nessas três funções e até como um segundo atacante. Então podemos ter essa novidade, André Anderson, que deve ser apresentado oficialmente, né, vai dar a coletiva, vestir a camisa no sábado agora, já deve, depois do treino, ele deve ser apresentado pelo São Paulo, pelo menos é a expectativa que o clube trabalha aí, né, para que ele seja apresentado no sábado. Vamos ver as cenas de como esse jogador, né, que é novo, 22 anos, veio da Lazio, vai se comportar. Um jogador que o Rogério Ceni, pelo que eu senti ali, botou muita, muita confiança nele. E a gente vai acompanhar de perto o trabalho deste jovem garoto.
É um jogador formado nas categorias de base do Santos, né? E desde aquela época o Rogério disse que conhecia o futebol dele. É uma aposta interessante para o São Paulo, um cara que vem de um mercado muito forte, que é o mercado italiano, uma liga muito competitiva, não era um jogador que vinha atuando muito na Lazio, isso a gente, né, tem que levar em consideração, um jogador que talvez possa sentir uma falta de ritmo de jogo, né, por não estar nesse ritmo ideal, mas é uma aposta, é um meio campista dinâmico, é um meio campista que o Rogério, né, acha muito interessante, mas que a gente vai poder ter noção, quem sabe, a partir de domingo, né? São bem boas as chances dele pelo menos ir para o grupo de convocados, tanto que vai ter essa apresentação dele no sábado, um sábado de Páscoa, né? Todo mundo ali comendo ovo de Páscoa, ali reunido com a família, e José Edgar e Eduardo Rodrigues estarão atentos à apresentação de André Anderson.
Pois é, vamos estar aí trabalhando para trazer para você, torcedor, tudo sobre André Anderson, mesmo na folga. Mas aí, Zé, a gente vai dar o troco na semana que vem. Você estará de férias no próximo plantão e eu estarei de folga. Então, Leonardo Lourenço, aquele abraço. Você que lute, Leonardo Lourenço.
Você que lute. Aliás, já até vendeu o nosso peixe, né, Edu? Falar que assim como na partida contra o Campinense pela Copa do Brasil, que você estava lá em loco acompanhando São Paulo em Campina Grande, estaremos nessa semana em Caxias do Sul, né? Eu que vou viajar, acompanhando pertinho São Paulo, que vai enfrentar o Juventude pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil.
É isso aí, José, bom trabalho lá, a gente vai chamar você de lá. Você estará de férias no dia seguinte, então trate de você mandar um áudio enquanto você estiver no estádio para você estar aqui no podcast no dia seguinte, por favor.
Faço questão. E mandar áudios também, quem sabe, zona mista ali, né? Bem legal para trazer tudo de pertinho lá do São Paulo Juventude.
E como aqui é um podcast ao vivo que a gente faz aqui na hora, estou entrando aqui agora, ó, no Clima Tempo para ver
se eu vou ter que levar muitos casacos, né?
Como José Edgar, porque Caxias é frio, o estádio é uma friaca.
Vamos famosa, ver. Caxias... A famosa neblina de Caxias do Sul. É dia 20. Dia 20.
Ah, vai estar tranquilo. Você deu sorte, vai estar mínima de 12, tá bom. Podia ser pior. Máximo de 23. Pior. Então, se fosse na quinta, ia estar 10 graus, ia sofrer um pouquinho mais. Mas a sensação provavelmente vai ser de uns 8, né? Então, leve muito casaco, José, porque vai estar friozinho.
É isso. Não, estarei bem aquecido, pode ficar tranquilo.
Muito bem, então, vamos já se assim, encaminhando para o fim aqui. Só antes, né? O Zé me mandou aqui, porque Thierry Henry marcou pelo São Paulo, né?
Exatamente. Dois gols de Thierry Henry pelo São Paulo, mas calma. O torcedor do São Paulino deve lamentar, obviamente não é o enorme e monstruoso atacante francês, né, que foi o grande algoz do Brasil na Copa de 2006, anotando o gol da França, né, que eliminou o Brasil nas quartas de final daquele Mundial. Henry é um dos atacantes que eu mais gostava de acompanhar, inclusive, mas tem um Thierry Henry nas categorias de base do São Paulo. Pelo Paulista Sub-15, o Thierry Henry meteu dois gols, e o São Paulo fez 8-0 no São Bernardo. 8-0 para o Tricolor com dois gols de Thierry Henry, gente. Thierry Henry. Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Não, e tem uma coisa, né, Zé? O São Paulo tá muito internacional, tá muito Premier League, né? Jogou contra o Everton ontem e agora Thierry...
Exatamente. Aliás, só corrigir, não foi São Bernardo. O São Paulo enfrentou o Brasil, o Esporte Clube Brasil.
Ah, foi quase aí. São Bernardo. Foi quase
isso. É porque eu peguei só a
sigla do
time. Exatamente. Mas tá aí, devidamente registrado, dois gols de Thierry Henry pelo Sub-15 de São Paulo.
Fala o nome dos outros aí também, dá moral pros outros aí. Pô, só
vamos lá, foram dois gols do Thierry Henry, foram dois gols do Saievitz.
Nossa!
Dois gols do Pedrinho.
Esse aí é sérvio? É sérvio?
Ou polonês, né? Ou polonês. Dois gols do Pedrinho, um gol do Polin e um gol, obviamente, não poderia faltar, já que estamos falando de um Sub-15 de São Paulo, não poderia faltar um gol do Enzo.
Enzo, exato. Os Enzos vão dominar o mundo, vão dominar o futebol em 2029, mais ou menos.
Vai ter o Enzinho pernambucano, o Enzinho gaúcho, o Enzinho paulista.
Exatamente. Mas enfim, eu acho que passamos a régua aqui, né, em tudo. Só falar para vocês aí, então, a sequência do São Paulo, como a gente já vem, o Zé já adiantou, o Juventude na Copa do Brasil. Depois, no dia 23, tem o Red Bull Bragantino fora de casa e o Jorge Wilstermann fora de casa no dia 28. O São Paulo volta para o Morumbi só no dia 2 de maio. Então, você, torcedor, vai sentir um pouquinho de saudade aí de casa, porque o São Paulo só volta em maio. Ou seja, agora, nas próximas semanas, esqueça São Paulo no Morumbi. Ah, aquela bilheteria que o São Paulino gosta, não vai ter. O São Paulo, que ontem colocou 30 mil pessoas no Morumbi, numa noite chuvosa e fria aqui em São Paulo. Mas é isso, torcedor. Acho que falamos de tudo aqui, um podcast um pouquinho menor, porque domingo tem o Flamengo e na segunda a gente vem aí com um podcast mais recheado, mais rechonchudo, para trazer tudo para vocês. Zé, fique à vontade para dar suas considerações finais, já que os nossos chinelinhos Caio Domingues e Felipe Ruiz, El Pras, nos abandonaram hoje.
É isso, Edu. Agradecer mais uma vez, né, o espaço por estar aqui nesse grandíssimo podcast. E falar que, justamente sobre isso, né, eu queria encerrar sobre esse comportamento da torcida de São Paulo, que talvez seja um dos grandes méritos do Rogério. A gente gosta de falar muito do mérito do Rogério dentro de campo, né? A gente já falou de Diego Costa, já falou da recuperação que ele fez com o Igor Gomes nas últimas semanas, né? De como o Rodrigo Nestor potencializou com ele, enfim, como o Calleri se tornou um atacante ainda mais letal com ele. Mas eu acho que o resgate do orgulho que o São Paulino vem tendo do clube, apesar de não ter tido o título paulista, e essa reaproximação do São Paulo com o seu torcedor acho que a grande vitória do Rogério Ceni. A partir do momento que o Rogério Ceni começou a comprar uma briga dentro de São Paulo por uma melhora de estrutura, por tudo aquilo que a gente falou, a torcida veio junto, né? E eu acho que esses 30 mil São Paulinos e São Paulinas contra um Everton do Chile, num tempo ruim, de frio, acho que simboliza muito o quanto o Rogério conseguiu, né, já conquistar essa vitória, reaproximando o torcedor do Morumbi. Morumbi que teve os maiores públicos do Campeonato Paulista, o São Paulo tem a melhor média de público, né, dessa primeira parte da temporada. Então, acho que essa é a grande vitória do Rogério Ceni. Eu acho que, diante, né, dos resultados e de como o São Paulino está vendo a evolução no trabalho, com a presença de jogadores da base e tudo mais, a tendência é se manter assim. E essa é uma das grandes notícias do São Paulo de 2022.
É isso, Zé, muito obrigado aí, bela consideração final, bonita aí, falando da torcida do São Paulo, que realmente abraçou o time, está abraçando nesse 2022, e a gente segue aqui sempre trazendo as notícias para vocês, informações, análises, pitacos, com o gatinho ou gatinha do José.
É a Tchala. A Tchala tá mordendo os fios aqui e incomodando nesse final de podcast, né, Tchala?
Ela pode tudo, e não só. Então eu dou aquele tchau lá para vocês. Não foi ruim essa, né?
Tchau.
Até mais. Tchau. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima, galera. Valeu!